Tarde a todos os presentes, ouvintes da Rádio Tropical FM. Obrigada, Alessandro, meu irmão aí, na reunião. Faça sempre presente. Hoje realizaremos a nona reunião ordinária da sessão legislativa de 2022. Agradeço a presença de todos os funcionários e dos vereadores desta casa. Dando início aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Anderson Domingues de Menezes.
Presente.
Érica de Souza Queiroz.
Presente.
Fábio Samartino.
Presente.
Genomar Thiago de Araújo.
Presente.
Joaquim Madalena Severino de Almeida.
Presente.
Maria Aparecida de Oliveira Queiroz.
Presente.
Pedro Emílio Martins Arruda.
Presente.
Wagner Alves da Silva. Presente. Zenon Pereira Assunção.
Presente.
Peço ao segundo secretário para que solicite dos senhores vereadores assinatura na lista de chamada. Peço ao primeiro secretário para que verifique se há número regimental de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Ah, sim, senhora presidente.
Havendo número regimental, com a graça de Deus, em nome do povo do município de Carneirinho, declaro aberta a presente sessão. Peço à vereadora Maria Aparecida de Oliveira Queiroz para que faça a leitura de um trecho da Bíblia pedindo a proteção de Deus sobre os nossos trabalhos.
Salmo 23. Deus hospeda os pequeninos. Javé é meu pastor e nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Para fontes tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por bons caminhos e por causa do seu nome. Embora eu caminhe por vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois junto a mim está teu bastão, teu cajado. Me deixa tranquilo. Diante de mim prepara a mesa à frente dos meus opressores. Unge a minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me acompanha todos os dias da minha vida. Minha morada é na casa de Javé por dias sem fim. Palavra do Senhor.
Solicito à secretária executiva, Djânia Luiza, para que faça a leitura das atas da sessão anterior.
Ata da terceira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Carneirinho, Estado de Minas Gerais, realizada às 13 horas do dia 26 de maio de 2020. E 2, em prédio próprio da Câmara Municipal de Carneirinho, situado na Rua Antônio das Graças Oliveira, número 1600, sobre a presidência da vereadora. Sob a presidência do vereador Fábio Samartino, secretariado pelo vereador Pedro Emílio Martins Arruda. Procedida a chamada dos senhores vereadores, constataram-se a presença dos seguintes: Fábio Samartino, Genomar Thiago de Araújo, Joaquim Madalena Severino de Almeida, Maria Aparecida de Oliveira Queiroz, Pedro Emílio Martins Arruda e Zenon Pereira Assunção. Faltaram os vereadores Anderson Domingues de Menezes, Érica de Souza Queiroz e Wagner Alves da Silva. Havendo o número regimental dos senhores vereador, o senhor presidente, com a graça de Deus, em nome do povo de Carneirinho, declara aberta a presente reunião, solicitando da vereadora Maria Aparecida de Oliveira, do vereador Joaquim Madalena Severino de Almeida, a leitura de um trecho da Bíblia. Livro do Provérbios 3, versículos 13 ao 20. O senhor presidente agradeceu a presença de todos no auditório e declarou aberta a ordem do dia. E solicitou ao primeiro secretário a leitura dos projetos. Projeto de lei ordinária número 18, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Autor, Poder Executivo, Prefeito Municipal. Comissão de Admissibilidade e Mérito, Comissão de Finanças e Orçamento. O parecer do relator da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela legalidade e constitucionalidade do projeto. E quanto ao mérito, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela aprovação do projeto como está redigido. Colocado o projeto em primeira discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi o projeto aprovado por unanimidade. A Comissão de Finanças e Orçamento apresentou o parecer em redação final, dando forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa, o qual foi colocado em segunda discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária número 19/2022, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Autor, Poder Executivo. Comissão de Admissibilidade e Mérito, Comissão de Finanças e Orçamento. O parecer do relator de Finanças e Orçamento foi pela legalidade e constitucionalidade do projeto. E quanto ao mérito, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi pela aprovação do projeto como se encontra redigido. Colocado o projeto em primeira discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi o projeto aprovado por unanimidade. A Comissão de Finanças e Orçamento apresentou o parecer em redação final, dando forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa, o qual foi colocado em segunda discussão e posteriormente em votação pelo plenário, foi aprovado por unanimidade. Usou da palavra para discutir a matéria em pauta o vereador Joaquim Madalena Severino de Almeida, Pedro Emílio Martins Arruda e Maria Aparecida de Oliveira Queiroz. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos, dos senhores vereadores públicos presentes, representantes da imprensa, servidores da casa, declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata que se encontra disponível no portal www.carneirinho.mg.leg.br, Rádio Câmara, supervisionada pelos vereadores, pelo vereador Pedro Emílio Martins Arruda, que após lida e achada conforme pelos vereadores, segue assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores presentes. Pronto.
Está em discussão a ata. A palavra está franca aos senhores vereadores. Coloque em votação a ata. Não havendo impugnação ou modificação das atas, declaro aprovada. Peço ao primeiro secretário que leia o expediente apresentado pelos vereadores.
Indicação número 79, de 30 de maio de 2022. A Sua Excelência, Senhora Érica de Souza Queiroz, Presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que subscreve, ouvido o plenário, apresenta a Vossa Excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor Prefeito Municipal de Carneirinho a implantação de sistema de senha eletrônica com monitores para o atendimento na rede municipal de saúde. Sala das sessões, 30 de maio de 2022, vereador autor Anderson Domingos de Menezes. Indicação número 80, de 30 de maio de 2022. A Sua Excelência, Senhora Érica de Souza Queiroz, Presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que subscreve, ouvindo o plenário, apresenta a Vossa Excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor Prefeito Municipal de Carneirinho que determine ao setor de licitação para que as sessões de escolha do melhor licitante seja transmitida via redes sociais. Sala das sessões, 30 de maio de 2022, vereador autor Anderson Domingos de Menezes. Indicação número 81, de 30 de maio de 2022. A Sua Excelência, Senhora Érica de Souza Queiroz, Presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que esta subscreve, ouvido o plenário, apresenta a Vossa Excelência, apresenta indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a reforma e sinalização das cabeceiras das pontes em todo o município de Carneirinho. Sala das sessões, 30 de maio de 2022, vereador autor Pedro Emílio Martins Arruda. Indicação número 82, de 30 de maio de 2022. A sua excelência, senhora Érica de Souza Queiroz, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que esta subscreve, ouvido o plenário, apresenta a vossa excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a contratação de uma podóloga para atender no município. Sala das sessões, 30 de maio de 2022, vereador autor Pedro Emílio Martins Arruda. Indicação número 83, de 30 de maio de 2022. A sua excelência, senhora Érica de Souza Queiroz, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que esta subscreve, ouvido o plenário, apresenta a vossa excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a reestruturação da tubulação do córrego da Formiga, próximo à propriedade do senhor João Pernambuco, ampliando a vazão de água. Sala das sessões, 30 de maio de 2022, vereador autor Joaquim Madalena Severino de Almeida. Indicação número 84, de 30 de maio de 2022. A sua excelência, a senhora Érica de Souza Queiroz, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. Os vereadores que esta subscreve, ouvido o plenário, apresentam a vossa excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a construção de redutores de velocidade na rua, no interior do Balneário Zilomé Machado de Queiroz. Sala das sessões, 30 de maio de 2022, vereadores autores Anderson Domingo de Menezes e Joaquim Madalena Severino de Almeida. Indicação número 85, de 30 de maio de 2022. A sua excelência, senhora Érica de Souza Queiroz, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais, o vereador que é subscreve, ouvido o plenário, apresenta a vossa excelência, apresenta indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho a aquisição de uma forrageira para a produção de silagem para os pequenos produtores rurais da região. Sala das sessões, 30 de maio de 2022, vereador autor Fábio Samartino. Indicação número 86, de 6 de junho de 2022. A sua excelência, a senhora Érica de Souza Queiroz, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. O vereador que esta subscreve, ouvido o plenário, apresenta a vossa excelência a presente indicação no sentido de solicitar ao senhor prefeito municipal de Carneirinho reparos nos mataburros e pontes da região da Aparecida do Paranaíba. Sala das sessões, 6 de agosto de 2020. Sala das sessões, 6 de junho de 2022. Vereador autor Zenon Pereira de Assunção. Requerimento número 44, de 6 de junho de 2022. A sua excelência, senhora Érica de Souza Queiroz, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. Os vereadores que este subscrevem, ouvido o plenário, requerem que seja feito um minuto de silêncio na nona reunião ordinária da Câmara Municipal de Carneirinho, que será realizada no dia 6 de junho de 2022, pelo falecimento da senhora Estelita Freita Silva, no dia 20/5/2022, em Uberaba, Minas Gerais. Sala das sessões, 6 de maio de 2022, vereadores autores todos. Requerimento número 45, de 6 de junho de 2022. A sua excelência, a senhora Érica de Souza Queiroz, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. Os vereadores que este subscreve, ouvido o plenário, requerem que seja feito um minuto de silêncio na nona reunião ordinária da Câmara Municipal de Carneirinho, que será realizada no dia 6 de maio de 2022, pelo falecimento da senhora Osória Venâncio da Silva, no dia 28 de 5 de 2022, em Iturama, Minas Gerais. Sala das sessões, 6 de junho de 2022. Vereadores, autores, todos. Requerimento número 46, de 6 de junho de 2022. A sua excelência, senhora Érica de Souza Queiroz, presidente da Câmara Municipal de Carneirinho, Minas Gerais. Os vereadores que subscrevem, ouvido o plenário, requerem que seja feito um minuto de silêncio na nona reunião ordinária da Câmara Municipal de Carneirinho, que será realizada no dia 6 de junho de 2022, pelo falecimento da senhora Juliana Vilela Assunção, no dia 2 de junho de 2022, em Uberaba, Minas Gerais. Sala das sessões, 6 de junho de 2022, vereadores, autores, todos. São essas as indicações e os requerimentos, senhora presidente.
Minuto de silêncio. Convido aos senhores vereadores e pessoas presentes para que, em pé, façamos um minuto de silêncio pelo falecimento das pessoas citadas. Solicito ao primeiro secretário a leitura das proposições que não obtiveram maioria das assinaturas. Concedo a palavra a cada vereador por 5 minutos, para se manifestar somente as proposições da sua autoria, exceto as lideranças de partido constituído na Câmara que podem usar da palavra, mesmo não sendo autores de proposições. A palavra está franca com o vereador Pedro Emílio, por 5 minutos.
Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde aos nobres colegas vereadores, vereadoras, às pessoas que aqui se fazem presentes, aos colaboradores dessa Casa de Lei, aos ouvintes da Rádio Tropical FM, aos nossos internautas que nos acompanham através do Facebook e da TV Câmara. Muito obrigado pela audiência de vocês aí. Já quero aqui deixar os meus sentimentos a todos os familiares enlutados que tiveram os nomes citados aqui hoje. Que Deus possa dar o conforto necessário aí, em nome da senhora Juliana, enfim, a todas as famílias que passaram por essa dor da perca durante esses dias em que tiveram os nomes aqui citados. Bom, no dia de hoje eu trago aqui as minhas indicações, dizer que fui favorável a todas as indicações dos meus colegas vereadores, e a minha indicação número 81/2022, na qual solicito ao Executivo aqui que possa estar fazendo aí a reforma e também a sinalização de todas as cabeceiras das pontes do nosso município, haja vista que em muitos lugares aí, em determinadas regiões aí, a gente está tendo pontes bastante danificadas. Em alguns lugares aí não existe nem mais, né, a cabeceira, enfim, aquele corrimão, vamos assim dizer, que traz uma segurança a mais, né, aos nossos usuários dessas estradas, principalmente as nossas estradas rurais. Então eu gostaria de pedir ao executivo, de pedir também ao setor competente para que possa estar analisando essa situação aí, né? Nós temos muitas pontes aí que precisam ser sinalizadas e serem refeitas também as suas cabeceiras, uma vez que nós temos bastante tráfegos aí de caminhões canavieiros e, enfim, muita poeira, e talvez por falta de uma sinalização, infelizmente, venha acontecer aí um acidente. Então, para a gente prevenir essa questão, eu acredito que o município poderia estar organizando para estar fazendo aí a sinalização e a reconstrução daquelas que forem necessárias. Indo para a Estrela da Barra mesmo, é um exemplo disso, onde ali próximo ao córrego, na região onde era do seu Firmino, ali está faltando então essa questão aí. A minha outra solicitação é a indicação de número 82/2022, para que faça a contratação de uma podóloga para atender aí no município, uma vez que a gente sabe que tem muitas pessoas aí, não, usuários do nosso sistema de saúde, que infelizmente tem essa questão da diabetes, enfim. E tendo a contratação dessa profissional, a gente teria aí uma grande parcela de diminuição, né, no caso de pessoas que têm aí problemas um pouco maiores com relação a isso, uma vez que um dos principais portas de entradas de bactéria e tudo mais são os nossos pés, as mãos, enfim. Então, fazendo a contratação desse profissional ou dessa profissional para estar atendendo no nosso município, eu acredito que ajudaria muito também no nosso sistema de saúde, né, para atender as pessoas do nosso município que tanto precisa. Senhora Presidente, por hora é só e eu volto em uma outra oportunidade. Muito obrigado.
A palavra está franca com o vereador Anderson Menezes, por 5 minutos.
Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde a todos os colegas vereadores. Boa tarde a todos que faz presente. Obrigado a todos que acompanham também pelas redes sociais. Minha primeira indicação é a indicação 79/2022, que seja implantado um sistema de senhas eletrônicas com monitores para o atendimento na rede municipal de saúde. É simples. Eu acho que é muito fácil de implantar. É um sistema com senhas nos postos de saúde, no nosso PSF, na policlínica. Muitas das vezes, às vezes, se chegar muitos pacientes de uma vez só, tem hora que fica atropelado. Os pacientes, às vezes, ficam aguardando. Fica aquele desencontro. Às vezes, os profissionais da saúde, os enfermeiros, os médicos, têm que ficar, às vezes, até gritando o nome do paciente para poder entrar lá dentro, para ser atendido. Então, um sistema com senha vai ajudar muito, vai organizar, vai ajudar os pacientes e principalmente os profissionais da saúde. Eu creio que esse sistema é muito simples de implantar, basta colocar um monitor, como esse que tem aqui na nossa casa de leis, aqui, uma TV, né, um monitor, com um sistema de senhas em todos os locais para poder fazer um atendimento melhor ainda para o nosso povo. Eu creio que é uma indicação fácil e peço então para o nosso executivo que atenda essa indicação o mais rápido possível. E minha segunda indicação é 80/2022, fazer um pedido que todas as licitações públicas sejam transmitidas ao vivo, em redes sociais, pelo site da Prefeitura, para ter um acesso da comunidade e todos que quiserem participar e acompanhar como estão sendo as licitações do nosso município. Então, peço aí que faça isso com urgência, que tem vários municípios aí que já fazem esse sistema. Então, a gente vamos implantar aqui para ficar com mais transparência e a população, a nossa comunidade, ter acesso ao que está acontecendo aí nas licitações do nosso executivo. Minha terceira indicação é a indicação 84/2022, que é no sentido de solicitar ao senhor prefeito a construção de redutores de velocidade na rua lá da Prainha de Estrela da Barra. É uma indicação de parceria minha e do meu colega vereador Joaquim, que é Lombadas, naquela avenida que fica entre a Prainha e a lanchonete. A gente, de vez em quando, a gente tem algumas reclamações que ali tem um tráfego muito grande de crianças, de pessoas que saem da lanchonete ou vai para a Prainha ou vice-versa, e, às vezes, passam os carros com um pouco a mais de velocidade. Então, eu acho que é fácil de resolver, pedir ao nosso executivo que faça essas lombadas lá, que vai aumentar a segurança aí da nossa população. E aproveitar também e desejar aqui meus sentimentos a todas as famílias citadas, a dona Juliana Vilela de Assunção aí, né, que Deus dê força aí para os seus familiares, tem o nosso amigo aí, o Camilinho, o Lucinho, em seu nome, desejar os meus sinceros sentimentos a todos os familiares de vocês. O falecimento também da dona Estelina, que é a mãe do nosso amigo Coquim, né, que Deus te abençoe, Coquim, que dê força para você, para sua família. Então, em seu nome aí, desejar os meus sentimentos para todos. Senhora Presidente, por enquanto é só, depois eu voto no 148.
A palavra está franca com o vereador Zenon Assunção, por 5 minutos.
Boa tarde, senhora presidente, caros colegas vereadores, todos colaboradores dessa casa, a quem se faz presente no plenário, quem está nos acompanhando pelo Facebook e Rádio Tropical, meu boa tarde. Hoje eu venho com a indicação de número 86, de 2022, aonde eu venho pedindo que reparos em mataburros e ponte na região da nossa querida Vila Aparecida de Paranaíba, a Vila Barbosa. Ali nós temos uma ponte no Barro Preto, propriedade do senhor Zé Lima, que essa ponte ela já foi mudada de lugar umas vezes. É uma ponte muito difícil de fazer, porque a terra lá é uma terra podre. E 4 meses atrás eu já venho pedindo para arrumar essa ponte. Ela rodou a cabeceira da ponte. A sorte que parou a chuva, senão a gente já tinha perdido essa ponte. E é uma ponte que não tem como ficar sem. E está fácil de arrumar. Se depois se rodar, vai ficar muito difícil. Então já venho pedindo, já tem uma indicação minha pedido para fazer essa reparo nessa ponte. Estou aqui mais uma vez pedindo com urgência, porque se der mais uma chuva pesada, a gente vai perder a ponte, e está fácil de arrumar. E tem também aqui, nessa mesma região, uns mataburros para ser feito reparo, que tem mataburro lá que já está até cercado, amarrado com vara, e aí passa um, passa outro, larga porteiras abertas, está dando maior problema por lá. Então, é um mataburro aqui na propriedade do senhor Anivaldo, Jean do Zé Lima. Tem um mataburro na propriedade do senhor Naron Alves. Um mataburro na propriedade do Dauro Nunes. E um mataburro na propriedade do senhor Argel. Então, eu já liguei para o Fradico, pedi, e estou fazendo aqui a indicação, que é um reforço, para que, por mais urgência seja, para estar na região aí da Barbosa, fazendo reparo nesses mataburros que eu citei. E quem que estiver nos ouvindo da região da Barbosa e que esteja ali por perto, que tiver algum reparo em mataburro ou ponte, que entre em contato conosco também para aproveitar a equipe na região. A hora que a equipe estiver por lá, já passa ali uma varredura nessa região para deixar tudo pronto. Então, quem estiver ouvindo e tiver aí o seu mataburro quebrado, que eu não fui informado, não sei onde é, pode estar entrando em contato para a gente estar aí passando para as pessoas responsáveis para poder fazer esses reparos. Quero também falar, eu pedi para fazer uma indicação aqui, mas passou batido aqui, eu vou comentar, Dijane vai fazer na próxima, que é um pedido do Paulinho Nobre, lá de Fátima do Pontal. Fátima do Pontal é uma das vilas nossas que teve um dos melhores times de futebol do nosso município. Fátima coleciona muitos troféus. Estive em Fátima do Pontal, o Paulinho me mostrou, falou assim, olha o jeito que está aqui os nossos troféus. A gente queria que fizesse uma prateleira para a gente estar aqui guardando, porque aqui tem muitas lembranças boas, coisa da memória, né, do passado, aí que quem jogava futebol, gente que nem está no meio de nós mais, que participou, ganhou aquele troféu e esguarda com muito carinho lá, é uma relíquia. Então, o Paulo me pediu que fizesse aqui uma solicitação, enviasse ao senhor prefeito, que fizesse uma partilheira e colocasse ali no bar do campo de Fátima do Pontal, para ele estar expondo lá os troféus deles. Então, está aqui a indicação feita por mim, vereador Zenon, e meu pedido ao senhor prefeito, que atenda a comunidade com o maior carinho que eles merecem. Senhora presidente, por hoje é só, devolvo a fala. Meu muito obrigado.
Agradeço a presença do senhor Benevides, do Éder Treirinha, que estava nos representando ontem, né? Um abraço aí para todos os jogadores, viu, Éder? Obrigado por representar nosso querido Carneirinho município. A palavra está franca com o vereador Fábio Sammartino por 5 minutos.
Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Meu amigo Sansan, que se faz presente no plenário, meu pai, o Éder, os colaboradores dessa casa, meu boa tarde, os que estão nas redes sociais nos acompanhando. Eu venho no dia de hoje com uma indicação, fui favorável à indicação dos meus colegas vereadores, a indicação 85/2022, em conversa com alguns pequenos produtores rurais, surgiu a possibilidade e a necessidade, né, de estar falando com o senhor prefeito de uma aquisição de uma forrageira. Mas essa forrageira que estou falando não é a forrageira de costume nossa aí que vai acoplada no trator, não. Para quem não está nos ouvindo aí, para entender melhor, essa forrageira, pessoal do seu Antônio Paulo Abate e no nome do seu Nelson, já teve no nosso município prestando um serviço com essa máquina. Ela é independente, ela não é acoplada no trator. E o que acontece? O pequeno produtor tem duas dificuldades. Uma de pagar a hora da máquina, que é cara, né, particular. E a segunda dificuldade, o dono da máquina não quer vir atender o pequeno produtor pela pouca quantidade do serviço. Deslocar uma máquina para vir fazer poucas horas de serviço para o pequeno produtor. Então, em conversa com eles, o que eles sugeriram? Que o prefeito, que a prefeitura, né, adquirisse uma máquina dessa e falar, não quer essa hora de graça, não. Fazer uma taxa para o produtor rural pequeno pagar aí, que deu custeio pelo menos do óleo diesel da máquina, né, para ajudar também a prefeitura. E o transporte dessa silagem aí fica por conta do produtor também. Então está aqui o pedido, eu acho que é de grande valia. Hoje aí tem a grande variedade de silo de cana, do capiaçu, do napier, né? Então, em conversa com eles pediram para a gente estar falando com o executivo sobre a possibilidade de uma aquisição dessa máquina para estar atendendo nosso produtor, nosso pequeno produtor. E eu acho que é de grande valia. Não é um valor grande hoje para a nossa prefeitura, graças a Deus nossas contas em dias aí. Então, eu acho que ajudaria demais o pequeno produtor nosso nessa situação, né? Quero deixar aqui, senhora presidente, um abraço a todas as famílias citadas e lutadas que foi citado, que Deus dê o conforto e o carinho aí e a força para passar esses momentos. Devolvo a fala, senhora presidente.
A palavra está franca com o vereador Joaquim Madalena por 5 minutos.
Senhora presidente, vereadores, vereadora, ouvinte da rádio, internautas, pessoal que faz presente aqui no plenário, o nosso boa tarde. Eu venho, através da indicação 83, pedir e cobrar ao senhor prefeito que faça a ampliação da tubulação do córrego da Formiga, próximo à propriedade do senhor João Pernambuco, para aumentar a vazão de água. Então, eu vim aqui solicitar ao senhor prefeito, os moradores ali daquela região, próximo àquela região, no período chuvoso, está enfrentando muita dificuldade, principalmente de tráfego de caminhão, carreta, devido à chuva forte. Então, a tubulação lá ela é pequena e precisa de uma ampliação ali de tubulação para que dê mais vazão de água ali, naquele setor ali, por onde tem esse escoamento de água. E segundo as informações, diz que tem uma ponte ali já parada, próximo, que pode tirar ela, né, e ajudar ali a aumentar essa vazão de água nesse setor, nesse lugar aqui, próximo ao Sr. João Pernambuco, no Córrego da Formiga. Então, ali é o Silva, a Selma, tá, todos que têm propriedade ali por perto, que têm cobrado e pedido aí que possa fazer, aumentar essa vazão de água ali naquele córrego. Vem também na indicação número 84, de parceria com o Andim, solicitar ao senhor prefeito a construção de redutores de velocidade nas ruas no interior do balneário Gilomé Machado de Queiroz. Então, Andim, ali, nós, na reunião passada, a gente já trocou uma ideia e fizemos aí a indicação pedindo os redutores de velocidade, às vezes não só na frente da, da lanchonete, mas enfim, em todos os pontos ali da praia, era bom colocar os redutores para que as pessoas andem devagar, porque ali do outro lado tem o parquinho também, que as crianças vá. Então, tendo os redutores de velocidade, não tem como os carros passarem de alta velocidade. Então, é uma indicação de muito valia, e que o senhor prefeito aí vê com muito carinho os redutores de velocidade no nosso balneário Gilomé de Queiroz, na nossa prainha do distrito de Estrela da Barra. Vem aí, em nome da dona Juliana Vilela Assunção, que veio a faltar agora nesse último dia 2, estende aí os nossos sinceros sentimentos a todos os filhos, netos e bisnetos. Dona Juliana, esposa do saudoso Oswaldo Paula de Assunção, deixou aí marca nesse município como vice-prefeito. Então, são duas pessoas que contribuiu muito pelo município de Carneirinho, pelo distrito de Estrela da Barra. Então, a gente tem que dar os nossos reconhecimentos às pessoas que ajudaram o desenvolvimento do nosso Carneirinho, do nosso município. Então, deixa aí aos filhos e netos os nossos sinceros sentimentos. Senhora Presidente, nessa primeira parte que eu queria dizer é isso e te devolvo a fala.
A palavra está franca com o vereador Genomar Thiago de Araújo por 5 minutos.
Senhora Presidente, colegas vereadores, vereadores, ouvintes da Rádio Tropical FM, funcionário desta casa, Alessandro, Benevide, Éder, meu boa tarde. Estou vendo também então a indicação 83 na casa sobre a ponte lá no, não é no córrego da Formiga, não, é num ramal do córrego. Eu fiz essa indicação e ali não é, é várias pessoas ali da comunidade que me procurou, certo, daquela comunidade, não é uma ou duas pessoas, são várias pessoas que me cobrou. Então eu fiz a indicação, o colega vereador Joaquim fez a indicação, então eu fiz a indicação também, já tramitou nesta casa. Então, assim, para esclarecimento aos ouvintes, é que a indicação já tem ela na casa. Deixar meu sentimento aí a todas as pessoas que perderam seus entes queridos. Um forte abraço e Deus conforte o coração de cada um. Devolvo minha fala.
Este espaço está reservado para os vereadores, escrito no artigo 148 do regimento interno desta Casa de Leis. Concedo a palavra, né, como tem duas pessoas escritas, quantos minutos? 10? A palavra está franca com o vereador Anderson Menezes por 10 minutos.
Dispensando as formalidades, e uma boa tarde a todos novamente, a quem chegou aqui, o Traíra, seja bem-vindo em nossa Casa de Leis. Eu quero fazer um pedido aqui, eu já fiz essa indicação, a indicação 23/2022, que o nosso executivo atenda essa indicação, que é a doação do kit escolar aos nossos alunos. Esse kit escolar contendo camiseta, tênis, a mochila, caderno, borracha, lápis, é uma indicação de muita importância. Infelizmente, a nossa comunidade vem atravessando um momento, uma crise, por conta dessa Covid-19. Há muito tempo, não está brincadeira, a despesa das nossas famílias está cada dia mais apertada e vai ajudar muito chegar aí uma camiseta em casa, um tênis, materiais escolares para as nossas crianças. Nosso executivo, às vezes, a gente tem que dar mais importância para esse caso, porque eu tenho certeza que vai chegar numa excelente hora e as nossas famílias do nosso município vão agradecer muito. Então, peço aí, por favor, que faça essa doação desse kit escolar aos nossos alunos do nosso querido município. Quero também pedir para ir para fazer um estudo com urgência e fazer o asfalto do prolongamento aí da Avenida São Luís até a tecelagem, lá de São Sebastião do Pontal, que é a tecelagem da Dona Norma, vai ajudar muito. Já tem essa indicação e peço mais uma vez que já se planeje para fazer essa benfeitoria. Tem também o asfalto lá até a tecelagem do Agostinho Estrela da Barra, até o Joaquim já fez esse pedido. Tem que fazer, que vai ajudar os empresários, vai ajudar os funcionários, que às vezes no tempo de chuva atrapalha, os meninos vão chegar lá às vezes sujo, porque vai acabar tendo aquela terra, o barro. Então, fazer esse atendimento. Tem também um pedido aqui para fazer um prolongamento do asfalto na rua Mato Grosso, que é ali próximo à tecelagem, aqui na sede em Carneirim, próximo à residência do nosso amigo Leandro, Leandro Sumou aí, que é goleiro. Todas as vezes que chove bastante, ele manda vídeos nos cobrando, para a gente cobrar o executivo para que faça esse asfalto, que realmente lá precisa urgente. Eu imagino que a pessoa que tem um terreno ali até desanima às vezes de construir a sua residência por conta que já é um lugar que vai se desvalorizar por conta de não ter o asfalto. Então peço aí para a gente estudar e fazer o mais rápido possível para servir aquelas famílias. Eu tive uma reclamação também sobre uma água que está empoçando. Fica ali na Avenida Delcino Leandro Barbosa com a Rua Santa Catarina. Bem na esquina. Eu creio que tem que fazer uma boca de lobo ali com urgência para tirar aquela água que fica juntando ali. Junta água, dá mau cheiro, junta terra, lixo e outra. Está aí a dengue. Né? Infelizmente, a dengue está terrível, cara. Quem tem dengue aí, eu acho que está quase pior que a Covid, cara. É uma dor insuportável. Então, a gente tem que fazer uma boca de lobo ali nesse encontro para acudir aquelas famílias ali que tem. Eu já recebi bastante reclamação a respeito disso. Repetir aqui, fica na Avenida Delcino Leandro Barbosa com a Rua Santa Catarina. Outro pedido também é colocar placas com o nome da Avenida Gabriel Rosa da Silva no bairro Maria Honora de Queiroz. Às vezes as pessoas que fazem a entrega do correio ou de qualquer entidade que vai entregar não está encontrando essa rua por conta de não ter a placa com essa sinalização, com o nome da rua. Então, peço aí para o executivo analisar e corrigir esse problema nessa rua e nas mais que necessitam em todo o nosso município. Quero também aqui pedir para o senhor prefeito, o responsável pela coleta de lixo, o responsável pela coleta do lixo, que faça aí uma reunião com os meninos do caminhão, os meninos da coleta. O que está acontecendo? Lá no bairro Vila Verde, o caminhão da coleta de lixo passa lá 3 vezes na semana. Mas estou tendo reclamação, e eu creio que o senhor prefeito também já teve essa reclamação, aquela comunidade lá quer que passe, as pessoas daquele bairro quer que o caminhão passe todos os dias. Porque às vezes passa um dia sim, um dia não. E o que precisa para isso? Os meninos da coleta, ele tem as cargas horárias deles, mas que junte, faça uma reunião e ver, paga uma hora extra para eles, que eles merecem muito, é um trabalho muito digno, eles são esforçados, tenho certeza que se ajudar eles com horas extras, que eles tanto merecem, já vai resolver esse problema, é um problema fácil de resolver, para o caminhão estar passando lá todos os dias. Às vezes a pessoa coloca lá o seu lixo hoje, amanhã o caminhão não vai passar, pode acontecer, às vezes um cachorro rasga e vira, esparrama o lixo para todo lado. Então, algumas pessoas me ligaram e pediram para a gente estar cobrando para que o caminhão passe para recolher esse lixo todos os dias. A minha outra... eu quero aproveitar aqui, o Traíra, em seu nome aí, dar os parabéns para vocês aí. O time de Carneirinha é um time de raça, vocês são guerreiros. Ontem vocês foram no campeonato lá em Paranaíba, foi campeão. Vocês iam tirar o chapéu, vocês jogam muito, vocês tudo. Até aproveitar aqui e mandar um abraço para você, Trair, em seu nome, para o Igão, que foi lá, o professor Igor, o Biro, que foi lá acompanhar os meninos, o Rafael, o Pete, o Gabriel, o Macuco, o Carlão, o Pião, o Tavim, o Zé Carlos, Paulo Raimundo, Gustavo, Trair, Ronan, o Iguinho, o Pedrinho foi também, mas parece que estava com contusão no tornozelo, não foi para o jogo. Mas dá os parabéns aí para todos vocês, vocês merecem muito aí nosso apoio do executivo, sempre que onde que vocês estão indo participar do campeonato, leva o nome de Carneirinho lá em cima, beleza? Parabéns a todos vocês. Quero aproveitar aqui também e fazer um outro pedido também referente ao esporte. Eu já fiz essa indicação e algumas pessoas me cobram que faça uma quadra de areia aqui na sede e nos distritos. Porque tem muitos praticantes que gostam de jogar futebol ou vôlei de areia que está pedindo. Tem uma modalidade nova agora aí que é o pitch tennis, que está crescendo bastante, mas eu creio que não tem aqui ainda por não ter essa quadra de areia. Mas, segundo informações, até conversei com o Ronan há poucos dias, ele até me disse que já tem um projeto para poder fazer essas quadras e vai chegar numa boa hora. Ou seja, esporte é vida, esporte é saúde. E, mais uma vez, aí, os meninos que estão me ouvindo, os pais, incentiva seus filhos a jogar bola. Esporte é tudo, cara. E Carneirinho é um exemplo. Hoje a gente tem aqui dois jogadores profissionais de futebol que jogam no exterior, é jogador de primeira divisão, que é o Biro, que está em Portugal, né? É um orgulho para a nossa cidade. Tem o Jonathan, aqui, filho da Ruivinha, que está na China. É um orgulho para a gente, sabe? E se eles chegaram, foi graças ao talento, esforço, competência deles. Mas, então, estou dizendo, se eles conseguiram, outros também podem conseguir. Né? Então, os meninos aí que estão ouvindo aí, os pais, incentiva seus filhos, independente de ser no futebol, no vôlei, qualquer esporte, ou no jiu-jitsu, o esporte que seja, incentiva, vai praticar esporte que é bom, é saudável, e amanhã podemos ter mais profissionais aí, filhos de Carneirinho, que é um orgulho para a gente. Eu quero aproveitar aqui também, ter um tempinho ainda, e fazer um lembrete aqui para a nossa comunidade que está me ouvindo nesse momento. Infelizmente, o Covid, ele não foi embora ainda. Para todos que estão me acompanhando aí pelas redes sociais, pelo Face, eu tirei só minha máscara agora para poder estar fazendo meu pronunciamento, mas pedir a todos que puder, que for às vezes num local público ou nas escolas, não é obrigado, mas que puder, use a máscara, cara. A máscara ajuda demais, cara. Ela ajuda muito. Às vezes você vai ali no banco fazer um recebimento, ou você vai no supermercado, não custa nada, coloca a máscara. Vai ajudar muito e salva a vida, cara. Uma máscara salva a vida. Por quê? Tem muita gente que pega o Covid e às vezes ele não tem sintoma, mas ele transmite para outro. E cada ser humano tem um organismo diferente. Às vezes um vai ter reação, outro não vai ter. Mas e se, infelizmente, alguém da nossa família contrair isso e ter uma reação pior aí? Então, é só um lembrete. Peço de coração para todos, vamos nos cuidar, vamos usar máscara e também fazer um pedido também sobre a dengue. Às vezes, tira 10 minutinhos só do seu tempo, quem está me ouvindo aí. Dá uma olhadinha no seu quintal, no quintal do seu vizinho. Às vezes uma simples latinha, ou uma simples tampa, uma tampinha de garrafa pet que tiver no quintal e tiver um pouquinho de água, vai ser um criador aí do mosquito da dengue. Então, vamos dar uma olhadinha em seu quintal, no do vizinho, cada um faz a sua parte, vamos olhar, porque também a dengue está aí, rapaz. E os sintomas da dengue, por incrível que pareça, aquela gente fica sabendo, está pior do que a Covid. Diz que é uma dor insuportável, dói da cabeça aos pés. Então, e é simples, gente, se não tiver a larva do mosquito, não vai proliferar essa dengue. Então, vamos juntar aí, cada um fazer a sua parte, o fumacê passar aqui na sede e nos distritos com mais frequência ainda, para acabar de vez aí com esse mosquito. Senhora Presidente, por enquanto é só, devolvo minha fala.
A palavra está franca com o vereador Wagner Alves, no artigo 148, por 10 minutos.
Boa tarde, senhora Presidente, caros colegas vereadores, a todos aqui presentes nessa Casa de Lei. Venho na data de hoje dizer que não fiz nenhuma indicação, mas fui favorável a todas emitida pelos colegas vereadores. Primeiramente, eu quero deixar meu sentimento a toda a família enlutada, que Deus conforte o coração de cada um de vocês, porque sei que a perca não é fácil. Quero também aí, em nome da diretora Rita de Cássia, ali da creche Emília, do distrito de São Sebastião do Pontal, parabenizá-la pelo evento da festa junina que aconteceu no dia 4/6/2022, mais precisamente no sábado, e a todos os colaboradores que ali trabalham. Tá de parabéns, diretora, pela festividade. A gente viu a alegria de todas as crianças que ali estavam participando. Então, muito obrigado aí pelo convite e a gente agradece de coração. A outra questão também, esse final de semana, no domingo, eu estive lá em Estrela da Barra, a convite de um amigo meu, João, que fez lá um jogo, treino, mesclando São Sebastião do Pontal com Estrela da Barra. Foi aí um evento muito gratificante, caloroso, onde a gente reviu aí vários colegas das antigas, da época mesmo, que até eu jogava bola, hoje eu não jogo mais, só estrovo. E adentrei lá no estádio lá de Estrela da Barra, e eu quero até fazer aqui um desabafo, que se alguém levar pelo lado crítico, que seja uma crítica construtiva. Eu, nas redes sociais, vindo aí pelo, visto aí pelo Facebook, eu vi funcionário da prefeitura pintando ali a frente do estádio. Até então, eu pensei que tinha dado uma reforma de uma forma geral no estádio. E lá, na data de ontem, quando fui lá para participar dessa festividade, eu fiquei assim muito triste com a real situação que encontra o estádio lá de Estrela da Barra, entendeu? São Sebastião a gente vem cobrando, por mais que tenha algumas coisas a desejar, mas está andando. Agora, Estrela da Barra, o funcionário João deu uma geral dentro do campo, até na retirada de alguns cupins, daí dá para ver o quanto estava desdeixado a questão do campo. Então, eu peço aí ao prefeito que destina aí verba para a Secretaria de Esporte, para estar dando uma reforma geral, porque lá no estádio, lá de Estrela da Barra, adentrei dentro dos vestiários, tem vaso quebrado, pia quebrada, a pintura lá estão todas desbotadas, o bar está a Deus dará, você entendeu? O João está fazendo o que ele pode, mas eu acho que tem que dar uma olhada com carinho, liberar a verba aí para a Secretaria do Esporte e deixar o nosso secretário aí, que tem boa vontade, Ronan, é uma pessoa também que pratica esporte e tem o conhecimento. E da parte dele, eu tenho a certeza que ele tem a vontade de fazer o melhor. Mas para ele fazer o melhor, ele depende de verba. E essa verba, prefeito, advém de Vossa Excelência. Você entendeu? As pessoas lá, eu sentei numa rodinha, a crítica ela vem e a gente fica até, não tem resposta. O que eu fiz foi o seguinte, começou a adentrar em termos políticos, eu como estava na festividade, eu de uma disfarçada, saí e fui lá para a prainha, porque a crítica estava alta, você entendeu? Então eu peço aí ao senhor prefeito, que estiver nos ouvindo, que não leve pela uma crítica, mas se levar também, que seja construtiva, porque lá realmente está precisando de uma reforma, senhor presidente. A outra questão também, isso aqui eu já fiz presente na época da campanha política, até mesmo as pessoas me jogam na cara, e eu tenho que ficar quieto também, que eu estava presente no dia do compromisso. Nós já vamos para um ano e meio aí, senhor prefeito e vice-prefeito, a questão do veículo destinado para ficar à disposição ali dos moradores da Olaria Lagoa do Jacaré. Esse final de semana tive a oportunidade também de participar de uma festividade de aniversário de um companheiro que é gerente lá na Olaria do Joaquim, e lá nessa festividade foi cobrado novamente diante de minha pessoa. E eu já até fiz indicação, eu fiz ofício cobrando o prefeito, e até o momento, senhor prefeito, eu não tive êxito nessa cobrança. Então, se o vice-prefeito estiver nos ouvindo, que não leva pela crítica também, que o vereador é que leva a pancada e que está tendo a visão, então a gente está levando a vocês aquilo que nos cobra. Que no dia lá, foi até proposto pelo vice, que se começasse a gestão, que se até março, o prefeito não adquirisse esse veículo, que ele tiraria do bolso dele para estar levando esse veículo lá para a Olaria Lagoa do Jacaré. Então, diante dessa situação, peço aí ao vice-prefeito e ao prefeito que sente e que resolva essa situação o mais rápido possível, porque as pessoas que ali moram, eles precisam de um carro que fique à disposição deles para que, quando a pessoa estiver passando por algum momento aí difícil de saúde, tem esse carro lá de pronto atendimento para estar trazendo até o distrito de São Sebastião do Pontal e dali as ambulâncias dando sequência nos trajetos Carneirinho, Turama e até mesmo Uberaba. Quero também aí, eu falo muito com o secretário de obra, o Alcione, e eu já conversei com ele a respeito dessa situação que eu vou repassar aqui nessa reunião ordinária. A gente tem ali a rua Mato Grosso, mais precisamente cruzamento com a Água Limpa e até mesmo a Bom Jesus, que descendo nessa rua ali no distrito de São Sebastião do Pontal, já é um erro de construção asfáltica da época que foi feito esse asfalto. Eu vim na gestão passada cobrando essa manutenção e estou adentrando agora na gestão atual do prefeito William fazendo a mesma cobrança. Ali nessa rua tem uns empoçamentos de água limpa, para ficar bem mais ciente do setor, ela fica ali próximo ao Lava Jato do Paulinho. Então, naquele quarteirão, entre a rua Água Limpa e a Bom Jesus, tem um empoçamento d'água que fica em frente às casas, que quando chove, aquela água vai ficando verde, criando lodo, vai dando mau cheiro, e ali mesmo é o ponto ali da geração aí dos mosquitos da dengue. Então, peço ao setor competente, à Secretaria de Obra, através do seu representante, o Alcione, que faça ali uma canaleta para estar escorrendo aquela água, entendeu? Para estar escorrendo, porque ali a cobrança ali vem de longos anos aí, a gente está em cima, e é coisa simples, e isso resolveria a situação daqueles moradores que ali residem. E a mesma questão, eu peço também, descendo lá na rua São João, mas precisamente em frente à casa da Vanner, que é esquina com a rua Pontal, ali também tem que fazer o mesmo processo, a colocação de uma canaleta para que a água escorra, porque ali fica empoçando, e a senhorinha que é a mãe da Vanner lá, que me falha a memória, eu não lembro o nome no momento, Dona Cândida, ela veio até mim, cobrou, pediu até pelo amor de Deus, na época do Cássio eu cobrei a situação, o Cássio inclusive é até primo dela, se não me engano, e não foi feito. Então, Ilha, Secretaria de Obra, através do Acione, é coisa simples. O que eles fizeram? Eles estavam fazendo a operação tapa-buraco, foi lá e colocaram as fotos que você trouxe com um tipo assim, uma coisa alta lá, e a água está aí poçando mesmo. Ficou até pior, porque ela escorre para o lado da casa dessa senhora que mora lá, que é a Dona Cândida. Então, prefeito e senhores secretários dos departamentos que estão sendo cobrados, se estiver ouvindo essa reunião, eu peço encarecidamente que dê uma atenção especial nessas cobranças que são simples, para estar resolvendo a situação daqueles moradores que passam por essa situação, que é o mau cheiro da água e até mesmo a proliferação de mosquito da dengue nesses empoçamentos de água. E dando sequência também na mesma rua Mato Grosso, lá na saída, divisa lá com a propriedade do senhor Santino e do Durval Massola, ali já tem até uma indicação elaborada pelo vereador Genomar, entendeu? Então, vou pegando embasamento nessa cobrança também. Ali é uma coisa antiga, entendeu? Que lá está um buraco onde empoça, é um buraco que empoça muita água lá. Então, como a prefeitura está bem das pernas aí, vamos ver se a gente ajusta e resolve a situação daqueles moradores lá também, que lá está bastante complicado. Lá é uma poça enorme, eu acho que ali tem que fazer novamente uma massa asfáltica ali, colocar ali, para estar resolvendo a situação ali, que é um espaço pequeno. E, no momento, é só, e eu devolvo a palavra, senhora presidente. Muito obrigado.
A palavra está franca com o vereador Genomar Thiago como líder.
Dispensando as formalidades desta casa, esse espaço como líder, quero parabenizar a Secretaria de Estrada pelo trabalho feito em Gracilândia, onde fez levantamento das ruas, puxou terra para os moradores de Gracilândia, atendeu o pequeno produtor rural de Gracilândia, seja limpando a propriedade, fazendo mataburro, em nome do diretor de estrada aí, senhor Fradic, fazendo mataburro. E assim por diante aconteceu no vilarejo de Gracilândia, onde a Secretaria de Estrada fez um trabalho excepcional lá, as famílias carentes daquela Vila Gracilândia. Quero aqui agora cobrar. Tem nesta legislatura aí já os tratores da comunidade da Cascalheira, trator da Volta Grande e implementos. Visita ao vilarejo de Gracilândia, onde eu parabenizei toda a secretaria, eu deparei com os moradores de Volta Grande, fui cobrado, fui implantado que eu desse satisfação, o que que se acontece. Eu fiz o levantamento do trator de Volta Grande. Esse trator, no ano de 2020, no dia 10/12/2020, foi feito o pago bancário ao município. Ordem do pagamento 2020-OB-800-917. Então, os dinheiros já se encontram na conta do município. E esses implementos, como os tratores, a licitação foi concluída no dia 15/2/2022. Então, assim, e aí os moradores de Volta Grande dizem que é o parlamentar que não está dando conta de regularizar a situação da emenda viabilizada para o município destinado à comunidade de Volta Grande como da Cascalheira. Deputado federal Zé Silva não tem hora nenhuma interesse de prejudicar a esses produtores rurais receber o trator. Deputado federal Zé Silva viabilizou para o município e esse município para fazer a transição aos produtores rurais. Então, os produtores rurais de Volta Grande, Cascalheira e quem for receber os implementos aí, ora dos deputados federais que destinaram ao município, não está pego no parlamentar, não. O parlamentar tem feito seu trabalho em colocar e viabilizar o recurso para o município. Então, eu creio que a licitação foi feita de forma errada, onde o município não deu conta de concluir a entrega, tanto dos implementos e dos tratores. Então, deixar os produtores rurais esclarecido que não é os parlamentares. O dinheiro se encontra na conta do município para aquisição dos tratores e implementos. Após essa emenda, o município vai fazer uma contrapartida muito mais alto que a emenda do parlamentar. É com o conhecimento de todos os produtores rurais de Volta Grande, como da Cascalheira e os implementos. Então, deixar a comunidade ciente que os parlamentares que viabilizou esse dinheiro não têm compromisso de estar atrapalhando o andamento. Ele sim viabilizou, mas tem um erro de licitação, que tem certeza que o executivo vai regularizar e logo, logo vai ser entregue os tratores como os implementos aos produtores rurais do nosso município. Outro assunto.
Senhor vereador, só me dá uma parte, por favor, nesse assunto.
Sim.
Nessa licitação aí. Porque, assim, da mesma forma que os nobres deputados que encaminharam o recurso, e lógico, querem ajudar os produtores, quando nós também fizemos aquela reunião com a presença de todos os produtores, no qual o executivo também tinha o interesse de estar acrescentando o valor da sua contrapartida, e ficou definido ali que a prefeitura poderia, então, estar colocando dinheiro. O senhor está dizendo que está havendo um erro da licitação. E as informações que eu tive não são essas. As informações que, quando fazem a licitação, estão sendo barradas no MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, o problema também não está aqui. Está mais para cima, na hora de liberar o recurso para poder estar pagando a empresa que venceu a licitação. Essa foi a informação que eu tive. Obrigado pela parte.
Então, vereador, se a secretaria, o Ministério de Agricultura e Abastecimento não está liberando dinheiro, é onde eu estou dizendo aos ouvintes, é porque os números estão errados. A emenda chegou, mas aí a assessoria do prefeito tem que aderir ao Ministério da Agricultura e Abastecimento, ver os dados precisos e fazer a licitação. Hora nenhuma eu estou colocando que é o município. É um programa do Ministério da Agricultura e Abastecimento.
Não, é porque a forma que o senhor falou, o senhor colocou que o problema está no executivo, está em quem está fazendo a licitação. E eu não vejo dessa forma. Porque eu posso até tomar liberdade de falar em nome do Tom Carlos, que é quem faz essas questões, né, desses recursos que chegam. E ele é um cara que a gente vê aqui bastante empenhado nessas questões. E ele falou assim que antes tinha muito mais comunicação com esse ministério, que hoje dificulta muito esse elo de comunicação, que atrapalha até mesmo nessa questão de liberação de recursos. E é por isso que houve alguns atrasos e encontra dessa forma ainda. Então, acho que essa plataforma poderia sim facilitar e assim eu acho que melhoraria para todos, né?
Então, mas o senhor procurou a sede entrar, por que que então o Ministério da Agricultura e Abastecimento não libera o município a pagar? Eu procurei, vereador, certo? Agora eu quero que o senhor me responda, certo? O senhor, como está dizendo que eu não estou colocando culpa no município, eu simplesmente coloquei que foi feita a licitação de maneira errada, onde o Ministério da Agricultura e Abastecimento não concluiu o processo licitatório. Ou eu estou falando inglês? Eu disse e reafirmo que o município fez a licitação, o Ministério de Agricultura e Abastecimento, da maneira que a licitação foi feita, não adentrou e não fez o pagamento do dinheiro. E muitas vezes o nobre colega vereador está dizendo, o Antônio Carlos nem licitação faz, ele é o chefe de convênio. Correto, vereador?
Correto.
Ele é chefe de convênio. Quem cuida de licitação é os assessores do prefeito e a equipe de licitação.
E quem que vai atrás da liberação do recurso, nobre vereador?
Quem?
Não é o chefe do convênio que tem...
Muitas das vezes é o senhor que vai atrás do deputado para ele viabilizar a emenda, os colegas vereador.
Porque eu acredito que aquilo que tudo que foi feito, que tinha de ser feito por parte do executivo também, foi feito. Então, assim, tanto o legislativo quanto o executivo têm total interesse para que esses recursos e esses implementos venham para o nosso município também. Agora, se houve a falha na licitação, ok, vejamos então qual falha que é essa para a gente poder estar corrigindo.
Sim, é o que eu estou mencionando, que eu quero que a assessoria do prefeito, o órgão deliberador de licitação, que corrija o mais rápido possível ontem o rei, para a gente, junto ao Ministério de Agricultura e Abastecimento, resolver a situação dos moradores dessas comunidades. Onde eu fui lá, eles estão questionando que é os parlamentares federais que não estão com o dinheiro em conta.
Sim.
Eu estou deixando esclarecido que os deputados federais que viabilizou, seja para implemento, para compra dos tratores, eles não têm culpa, como os vereadores não têm culpa.
Exatamente isso que eu quis dizer também, porque certo? Senão fica parecendo que nós temos culpa, tanto do executivo quanto do legislativo, quando não é verdade. Então, se há um erro nessa questão da licitação, que isso seja corrigido. Se for aqui, que corrigimos aqui. Se for lá nessa questão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que se corrija também. Agora, já não é a primeira vez que essa conta parece que ela vem sobrando tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. Quando, na verdade, no momento em que se precisou de votação para poder andar, esse projeto foi feito e aqui todos foram favoráveis.
Vereador, eu estou simplesmente querendo proteger o parlamentar que viabilizou recurso para o município, como eu estou protegendo o nosso gestor público quanto a prefeitura, como nós vereador. Hora nenhuma eu estou culpando a Câmara de Vereador e estou culpando a assessoria do prefeito. Eu estou dizendo que o Ministério de Agricultura e Abastecimento delatou com um erro na licitação. De que forma que foi feito, não pode pagar a emenda do parlamentar. Aí os produtores rurais estão questionando que é o parlamentar que não viabilizou o dinheiro. Devolvo minha fala.
A palavra está franca com o vereador Zenon Assunção como líder.
dispensando a formalidade dessa casa, eu ia até falar de outras coisas primeiro, mas eu também estou aqui para cobrar sobre esse extrator, então, já está na briga, vamos entrar também. Na verdade, o deputado fez a parte dele, já depositou o dinheiro. O dinheiro está na conta da prefeitura. O prefeito reuniu com os produtores, falou de dar a contrapartida, combinou tudo certinho. Então, o dinheiro está na conta, o deputado mandou, o dinheiro da prefeitura está na conta. E tem um erro, sim. E aonde está o erro? É aqui, não é na Câmara, é na prefeitura. Vereador Joaquim, vereador Andim, vereador Zenon, tivemos no gabinete do deputado Zé Silva, conversando com a secretária, falou, nossa parte está certinho, vocês cobram lá que o erro é lá. E até a gente ligou lá para certo funcionário, tratou nós mal, foi mal educado com a gente. Entendeu? Então o erro está aqui dentro, e quem erra tem que assumir. E passou da hora já do senhor prefeito tirar isso do papel e pôr em prática. Vamos ver onde errou e cada um assuma sua culpa. E vamos fazer a licitação, pagar e receber os implementos, os tratores e entregar para as comunidades, que é da Cascalheira e a comunidade da Volta Grande. E tem mais um trator também, que pedido do vereador Zenon para a comunidade da Mutuca, também que está em processo, mas estava impossibilitada aí a prefeitura de receber recursos esses dias, há tempos aí, que também está nessa jogada. E a secretária do deputado Zé Silva falou para nós que se esse trem demorar conforme for o prazo, os produtores vão perder esses maquinários. A prefeitura vai ter que devolver o dinheiro para trás. Está perdendo o prazo. E quem vai ser prejudicado? Os produtores rurais. Então, o erro está aqui na prefeitura, nos assessores do prefeito mesmo. Não adianta querer tampar o sol com a peneira, que a realidade é essa. Quero também falar aqui das placas. O vereador Andim cobrando das placas das ruas. É uma indicação minha, Andim. Deus é uma das primeiras, daqui já tem ano que tem essa indicação. A metade do Carneirinho está sem sinalização de trânsito e sem sinalização de ruas, onde as coisas hoje chegam quase tudo por transportadora e o entregador chega na cidade, não sabe onde é a rua, e fica muito difícil aí de estar localizando as casas para estar entregando as mercadorias. Então, foi bem lembrado, você cobrando, e eu também vou cobrar mais uma vez aqui, pedir que faça aí a regularização dessas placas aí, para a gente estar tendo mais como receber as pessoas na cidade, as pessoas chegarem e saber aonde que é ir, né? E quero deixar aqui também meus parabéns ao time de futebol de Carneirinho, em nome do Éder Trairinha, está ali, a todos os meninos, do Igor, vou dizer o nome de todos para não errar, e deixar os parabéns a vocês. E quero deixar aqui também meus sentimentos a todas as famílias enlutadas que foram citadas, que Deus conforte o coração de cada um de vocês neste momento triste. E quero pedir também ao senhor, aqui, o senhor prefeito, para que faça um treinamento com o pessoal, as telefonistas, esse pessoal das recepções públicas que nós temos no nosso município. Porque ontem eu liguei em um departamento da prefeitura, onde eu liguei e disse, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Eu, para confirmar o local aonde eu queria falar estava certo, da onde que eu estou falando mesmo? Aí o cidadão que estava lá na recepção do outro lado da linha, a ver dele falar que era de um posto de saúde, se era do CRAS, onde que era, ele falou, é de Carneirinho. Oh, mas de Carneirinho, mas aonde? É triste. Eu não sei se é falta de vontade ou se é um despreparo mesmo. Então, pedi ao senhor prefeito que faça aí um treinamento com esse pessoal para melhor atender a nossa população. Nossa população tem que ser mais bem atendida. A pessoa liga num lugar, eu acho assim, já informa. Posto de saúde, fulano, cicrano, que eu posso ajudar? Você liga no CRAS, CRAS de Carneirinho, bom dia, que eu posso ajudar? Eu trabalhei no escritório há muitos anos atrás, primeira coisa que eu falava na hora que eu atendi o telefone era o nome da empresa, o meu nome e perguntava o que, que eu podia ajudar. Agora você liga num local público, querendo saber se você está certo, se você está ligando no lugar certo. Você pergunta para a pessoa de onde que é, fala de Carneirinho? De Carneirinho, é o meu aí. Eu fiquei indignado com isso ontem, eu fiquei revoltado. Só que, graças a Deus, já queria uma coisa, já não quis fazer daquele jeito que eu queria, já larguei de mão também e deixei isso para lá. Mas peço com urgência um treinamento para melhor atender a nossa população. Por enquanto é só, senhora presidente, me devolvo a fala. Muito obrigado.
A palavra está franca com a vereadora Maria Aparecida como líder.
Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes, acompanhantes da nossa reunião, funcionários da casa. É muito bom a gente levantar todas essas demandas, né? Quero cumprimentar os vereadores, as suas indicações, que eu assinei favorável a todas, que todas são pelo progresso de Carneirinho, são muito importantes. E essa demanda que foi levantada aqui sobre os tratores, eu também já procurei saber alguma coisa, não sei se eu estou bem informada, mas o que eu sei, eu também quero passar para a população. Nós estamos vivendo um momento que precisamos de todos, precisamos do nosso parlamentar, precisamos do executivo, precisamos do produtor, para que ele faça um bom trabalho, para que ele possa ter renda, produção, né? Então, todos nós, nesse momento, temos que dar as mãos. E a gente está esquecendo que a prefeitura está contribuindo da mesma forma que o parlamentar está contribuindo. Nós todos queremos o bem da população ou do produtor rural. Não falamos em valores aqui, não falamos. Mas, dividindo o valor do maquinário, o nosso parlamentar deposita uma parcela e o executivo tem que colocar duas parcelas. Então, nós temos essa gratidão com o executivo e com o parlamentar. Todos estão ajudando o produtor rural. E parece que fica assim, uma coisa assim, muito assim, longe, que entendemos que o executivo é obrigado. É obrigado, sim, porque o nosso produtor é muito importante. Mas eu queria o reconhecimento também, para que o produtor reconheça que o nosso executivo, seja ele quem for no momento, hoje nós temos um, em outros momentos vai ser outro, está contribuindo com o produtor. E esse erro que está tendo, eu acho que é muito importante a gente falar aqui, falar com eles, porque realmente se demorar essa licitação da máquina, perde, porque a inflação está alta, todo dia está mudando, e a proposta que o executivo faz para cobrir o valor já não dá mais. E o valor do nosso parlamentar não muda, é o mesmo. Né? Então, nós precisamos entender isso e realmente ajudar o produtor, indo até o executivo e fazer com que corrija, né? Mas para o bem do produtor. E reconhecer que ele também é parceiro nesse momento do nosso produtor. É o que eu fui informada, gente. Não sei se estou certa, mas que todos procurem se informar, que nós temos o direito de saber, né? E entender essa participação dos dois poderes, parlamentar e executivo. E nós, vereadores, estamos aqui para ajudar. Defender, igual o Genomar defendeu, o Zenon defendeu. Cada um tem seu ponto de vista e todos estão certos. O executivo, se estivesse aqui, estaria colocando a posição dele, né? Todos pensando no bem do produtor. Eu acho que é importante esse levantamento dessa questão para entender, valorizar e agradecer. Agradecer a todos que estão ajudando o produtor, que eles precisam e merecem ajuda. Muito obrigada, senhora presidente. Devolvo a fala.
A palavra está franca com o vereador Joaquim Madalena, como líder.
Dispensando as formalidades regimentais, volto no líder, aqui também para fazer algumas críticas, cobrança. Eu começo aqui pelo campo de futebol de Estrela da Barra. O Wagner disse muito bem, foi lá, visitou o campo, viu as condições que está o nosso campo de Estrela da Barra, abandonado, vergonhoso. E o pior é gente que, de muitos anos, que até ajudou ali aquele campo, o começo, de tudo. chega lá hoje, encontra nosso campo, eles arrancaram as árvores, todas as árvores de frente ao campo. As informações que a gente, que eu tive, liguei para o secretário, ele me disse o seguinte, que era para tirar umas 4 árvores secas, e aí os meninos foram lá e tirou todas as árvores. Gente, é muito triste, porque se tiver um campeonato lá hoje no distrito, tem que levar a tenda, um lugar para fazer sombra para quem for assistir o jogo. Então a gente fica triste, não sabe, a gente fica até sem saber de onde que tem que trocar ideia para tirar todas as árvores. A poda, tinha feito a poda e é o certo. Agora, tirar todas as árvores, igual o Wagner deve ter visto, viu? Sim, ele não quis falar, mas não sobrou uma árvore de frente aonde ali o pessoal ficava debaixo da sombra para assistir o jogo, tranquilo. Tiraram todas as árvores. Aí chega na gente que é vereador do lugar, Joaquim, mas você deixa? Não é questão de deixar. Às vezes você chegou, já aconteceu. Mas vamos ver o projeto do prefeito, a gente não sabe, eu não sei o que vai fazer ali, talvez vai fazer uma bancada coberta, não sei o que é o projeto. Mas, infelizmente, o momento, o mundo que nós vivemos, com as árvores ali, de quantos anos tem ali que o pessoal plantou, foi retirada todas. Então, isso é pessoa antiga, que participou de vários campeonatos ali no nosso distrito, como teve vários e campeonatos muito bom, chega ali e encontra o estádio daquela condição que está. Então, deixa aí o nosso lamento, que precisa se organizar o nosso campo, irrigar, zelar, porque está no período seco. A prainha também, da mesma forma, se encontra seca por falta de irrigação, então precisa se organizar o nosso distrito de Estrela da Barra, não como só o distrito, mas o nosso município. Também eu venho cobrar uma roçadeira do trator lá do distrito de Estrela, que compre uma roçadeira que fique disponível para cada distrito, porque tem que deslocar uma roçadeira da sede ou do outro distrito, São Sebastião, para roçar os nossos lotes baldios. Aí fica lá sujo, pessoal reclamando que está sujo, por falta de uma roçadeira que pode ali estar roçando diariamente, mantendo os lotes todos limpos. É outra coisa também muito triste pelo município Rico, uma falta de um medicamento no posto de saúde agora, pelo tanto de casos de Covid, que é o corticoide. Custa R$120 uma ampolinha. A pessoa carente chega no posto, ela não tem condição de comprar o remédio. Então, eu não sei se é falta da distribuidora, mas chega a crítica que esse medicamento não tem no posto de saúde, pelo menos no distrito de Estrela, não tem. Então, precisa se organizar, porque o carente, ele não tem condição de comprar uma ampolinha de R$120. Se ele precisar tomar 4, 5, como que ele faz? Não toma nenhuma. Dos convênios. O que é a preocupação dos convênios? Os deputados fez os seus depósitos, sim. Igual de um trator de 100 mil, a contrapartida é 111.500. Mas o prefeito fez compromisso de dar a contrapartida. E que é a preocupação desse convênio de 100? A fim da vigência dele é 15/10, da agora de 2022. Está perto de vencer. Agora, o do implemento, 150 mil, que é a contrapartida do prefeito, é de 73.290, já findou a vigência dele, que é agora 30 de abril. O que indica a preocupação nossa dos vereadores? Tudo indica que estamos perdendo esses recursos, por falta do processo licitatório. E a culpa maior é aqui mesmo, porque o que está acontecendo? Na hora de comprar o implemento, ou o trator, tem a mudança do valor. Aí tem a mudança da contrapartida. Na mudança da contrapartida é que aqui demora e não conclui o processo licitatório. É o que o Zenon acabou de dizer. Lá dentro do gabinete do Zé Silva, a secretária que toma conta dos convênios disse para nós. É o que está acontecendo. Então, a nossa preocupação...
Concede uma parte.
Concede, Wagner.
Vereador Joaquim, é o seguinte, eu, nesse trâmite dessa discussão aqui, entrei em contato com o jurídico lá, o doutor Mário, e por parte dele foi dito o seguinte, a questão dessa licitação realmente houve, só que quando eles montam o processo, não é culpa nenhum nem do outro. Quando eles montam esse processo, que eles mandam lá para o mapa, a devolução desse processo por parte desse ministério está demorando. Tanto é que eu acabei de falar com ele aqui, na demora dessa devolução, os vendedores não querem entregar mais o veículo para o valor que estava licitado. O que está acontecendo? Eles vão fazer nova licitação. Então, a questão não é por parte do município, o prefeito fez o compromisso, me disse aqui também, vai cumprir com aquilo que ele falou com os produtores, você entendeu? Então, assim, quando a gente for discutir esse tipo de questão, vocês têm toda a liberdade de chegar no doutor Mário, conversar com ele, ver o que está acontecendo, porque dá a entender na maneira de vocês expressar que o culpado ele é o setor jurídico e o prefeito e o departamento de licitação, e na verdade não é. Porque teve uma reunião com nós na sala da presidente que foi citado pelo doutor Mário, que os processos licitatórios que estão indo lá para esse Ministério do Mapa estão demorando, até mesmo nem atender telefone estão atendendo, que de primeira era fácil o atendimento deles, hoje não. Então, é essa demora que está ocasionando esse obstáculo nessas questões da aquisição desse implemento, você entendeu? Então, não é culpa nem do parlamentar que deu a emenda e nem do poder executivo aqui, da prefeitura ou até mesmo do jurídico, você entendeu? Então, estou repassando aquilo que foi me repassado agora, que no trâmite dessa discussão, eu fui ali para falar com o doutor Omar para ver realmente o que está acontecendo, tá bom? Obrigado pela parte.
É isso aí, Wagner, igual fala assim, cada um defende o seu lado, mas dentro do gabinete do Zé, a falha, infelizmente, da boca dela, e testemunho de dois vereadores, é que infelizmente é aqui da nossa assessoria da prefeitura. Então, isso aí nós fica debatendo lá e cá, mas a nossa preocupação é que resolva o problema, e que nós não podemos perder recurso, entendeu? Então é isso aí, a gente não está crítica construtiva e cada um fica defendendo o seu lado. Mas o que a gente espera é que isso aí dá andamento, que conclui esses processos licitatórios para que nós não perca esses recursos, porque as comunidades rurais precisam do trator, precisam dos implementos. Então é isso aí, é a nossa preocupação. Quero aqui agora... Ainda dá tempo de eu relatar sobre o leilão do Hospital do Amor, do Distrito de Estrela, nesse último dia 22. Arrecadamos, graças à nossa comunidade, todos ali que ajudou com a sua prenda, com o seu serviço. Então, eu quero ali agradecer a cada um que ajudou, que participou, em nome do Tonão, do Zuza. O leilão deu R$ 22.940,00. Mais R$ 10.745,50 em dinheiros de outras arrecadações. Então, eu quero aqui agradecer o total de R$ 233.685,50. Então, pelo Distrito de Estrela, pelo tamanho que é, a gente fica aí muito grato a cada um que ajudou para chegar aqui no montante de R$ 233.685,50 para o Hospital do Amor. Então, senhora presidente, era isso aí que eu queria dizer e te devolvo a fala.
A palavra está franca com o vereador Pedro Emílio como líder.
Senhora Presidente, dispensando aqui as formalidades, venho aqui como líder nesse momento, agradecer a todo o pessoal do Departamento de Estradas, que fizeram uma obra que há muitos e muitos anos era almejada pelos moradores ali que transitam pela região do Córrego Ribeirão do Cemitério, com sentido à comunidade do Bebedouro, com sentido ao Bebedouro ali, né? A gente tinha uma questão ali, um problema de um local na estrada ali, que há muitos e muitos anos os moradores vinham tentando fazer a modificação de um mataburro que tinha lá e que na época de chuva atrapalhava aí muito o trânsito por se tratar de uma subida, enfim. Então, eu quero aqui agradecer a todo o pessoal do Departamento de Estradas, em nome aí do Maia, em nome do Guegue, e agradecer, claro, também ao prefeito William, que se empenhou para que pudesse estar fazendo essa obra naquela localidade ali, que veio de encontro para atender aí muitas e muitas pessoas daquela região. Então, muito obrigado, ficou um trabalho muito bem feito ali naquela região, assim como está ficando também na região da Ruivinha, né? Com sentido também ao Córrego Ribeirão do Cemitério ali na região dos Liquinha. Então, a gente vê que o pessoal está bem empenhado nessa questão aí e eu quero aqui agradecer e parabenizá-los pelo trabalho. Assim como também quero parabenizar aqui em nome do Trairinha, todos os atletas do time de Carneirinho que ontem sagrou-se campeão lá do torneio lá em Paranaíba. Então, nosso esporte aqui com certeza vem aí dando resultados e por isso que a gente deve cada vez mais lutar por apoio aos nossos atletas, não só aqui de Carneirinho, mas de todos os nossos distritos, que a gente sabe que a gente tem aí pessoas com capacidades para nos representar, né? Então, aquilo que a gente puder estar fazendo aí com relação ao esporte, eu tenho certeza que será feito. Eu quero aqui corrigir um erro que eu cometi na reunião passada, onde eu falei que veio uma emenda de R$359.300 e que quem havia destinado era um deputado, quando na verdade quem destinou esse valor, essa quantia, foi o deputado estadual Leonídio Bolsas. Então quero aqui agradecer ao deputado Leonídio Bolsas, que destinou então R$359.300 para o município de Carneirinho, e eu tenho certeza que vai ser utilizado aí da melhor forma possível. Zenon e Andim falou aqui com relação às placas, né, de sinalização no município, naturalmente que uma cidade sinalizada fica muito mais fácil da gente se locomover, e eu quero parabenizar também aqueles que tiveram aí a ideia de estar sinalizando as nossas estradas rurais. A gente passa aí em alguns lugares das nossas estradas e a gente já vê placas de sinalização com relação a quilometragem, enfim, tudo mais. Então, que possa continuar fazendo isso aí, colocando também os nomes das regiões aí, para que pessoas que não são do nosso município possam ter maior facilidade de locomoção aqui no nosso município. Então, quero aqui agradecer as pessoas que tiveram aí, né, essa iniciativa, e que nós possamos continuar trabalhando cada vez mais em prol do benefício do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente, por hora é só.
A palavra está franca com o vereador Fábio no artigo 153.
Dispensando as formalidades, senhora presidente, vamos voltar no assunto dos trator, que esse bate-rebate, né? E eu acredito que o prefeito que disponibiliza uma contrapartida de 700 e tantos mil, umas três vezes o dinheiro que os deputados mandou, ele está com a falta de vontade que isso aconteça. Eu não acredito nisso aí. Ele ir lá numa reunião junto com os produtores rurais e junto com alguns vereadores que estavam lá e ouviu. Eu não acredito que esse prefeito está com essa vontade de dar errado, não. Né? Agora, se tem um erro, tem que consertar, se está aqui, se está lá na Bahia, onde tiver, tem que arrumar, né? Porque era muito mais fácil lá no dia ele falar que não dava conta de assumir esse compromisso. Falar, o abacaxi aí está grande, para mim não compensa, isso aí é presente grego. Mas ele foi homem e falou, eu vou gastar o dinheiro e vai vir o maquinário, o trator. Então, eu acho que aí está fazendo a politicagem em cima disso aí. Torcendo para não dar certo, para a culpa ficar lá no executivo. No fundo, é isso aí que está acontecendo, né? Mas vamos lá. Segundo, o vereador que me antecedeu falou que não tem remédio do Covid. Não pode ter essa marca que o senhor citou. Eu tenho certeza que tem um remédio substituto lá. Às vezes o médico quer passar esse, não tem, mas tem outro. Isso aí já aconteceu para trás, né? E aí, a administração... Falou de uma roçadeira, eu não me lembro do mandato passado se tinha roçadeira lá. Ninguém nunca falou nada aqui. Que o trator ia roçar do mesmo jeito que vai hoje. Agora precisa comprar uma roçadeira. Opa, eu acho que é certo também. Mas no mandato passado ninguém falava nada. Ia trator lá roçar, ia máquina limpar. Hoje precisa de uma roçadeira lá. Então jogar pedra é a coisa mais fácil do mundo. Nós jogamos no mandato passado também, né? Então eu fico aqui ouvindo e eu tenho certeza.
Vereador, cede uma parte, por favor.
Uma parte.
A secretária de saúde acabou de informar aqui que a medicação tem no posto.
Não, isso eu tô cansado de saber que é.
Não, isso aí me concede uma partinha que eu liguei lá no posto de saúde.
Não, peraí.
Chegou agora.
Deixa eu falar aqui, depois o senhor fala. Depois o senhor pede no outro tempo aí. Então, jogar a pedra é coisa fácil, né? Eu tô escutando falar dessa sinalização. Essa bagunça começou no mandato passado. Essa lama que passou no asfalto aí tampando, pare, arranca a placa. Passou aqui por essa casa, quem estava aqui junto comigo, aprovamos aqui quase R$1 milhão, 800 e pouco, 900 mil, para sinalização do Carneirinho do município, dos distritos. Cadê que acabou a sinalização? Agora toda reunião, sinalização, sinalização? Ué, essa cagada começou lá atrás. Vamos pôr o fronte limpo aqui, quem estava aqui sabe disso. Os vereadores novos aí não, mas os que estavam aqui sabem. Ninguém fala nada, gastou quase R$1 milhão, não acabou essa sinalização? E tá certo, tem que acabar. Vão acabar agora, esse prefeito precisa acabar essa cagada aí, começou. Então, para jogar pedra é fácil, eu acho que nós temos que levar as informações mais sérias para os ouvintes estão ouvindo nós. Obrigado, senhor presidente.
A palavra está franca com o vereador Zenon no artigo 153.
Dispensando as formalidades dessa casa, vereador, eu falo assim, o ditado é antigo. Quem casa com a viúva tem que assumir as crianças. Então, se a sinalização vem ruim, o dono hoje tem que tomar conta. Ele não pode largar para o outro daqui 4 anos. O senhor não está a fim de regularizar a nossa cidade e deixar a cidade mais bonita? Aí eu acho que o senhor está trabalhando contra a população. Por exemplo,
que esse prefeito tem que arrumar,
isso, o prefeito tem que arrumar. Então, mas o senhor falou num tom nervoso, o pessoal achou ruim da gente estar cobrando.
Não.
É igual estou cobrando os trator. Estou cobrando os trator é para não perder a verba, igual perdi o 40 mil, que era para usar ar-condicionado, que a escola Iolete da Graça agora podia ter ar. Mas perdeu os 40 mil do deputado Zé Silva. Deixou passar da hora e não tem ar. As crianças estão lá sem ar. Então, a gente está aqui cobrando o que nós queremos o melhor para o povo. É isso aí que eu tenho para falar. E o que eu queria falar, senhor presidente, é para pedir o Maio, o Guigui, o encarregado do caminhão pipa, para estar aguando ali a estrada da Ruivinha, ali perto da comunidade, pelo menos 2 vezes ao dia, porque eles estão mexendo com cana na região ali e está bem crítica a vida do pessoal lá. Então, vou deixar meu pedido aqui em público, vou ligar para o Maia, para o Guigui, e pedir também para dar um suporte pessoal ali na comunidade da Ruivinha. Meu muito obrigado.
5-3.
Não, deixa uma mulher dar a palavra aí.
Eu quero deixar meus recadinhos aqui. Eu quero deixar um abraço carinhoso a todas as famílias enlutadas, em nome da mãe do Valdinei, né, do Coquim. Também da Juliana, né, da dona Juliana, esposa do ex-vice-prefeito. Quero deixar também aqui o agradecimento, né, fui convidada para ir até a festividade lá em São Sebastião, da escolinha, né, da creche Emília. Foi um sucesso. Parabéns a todos os funcionários, crianças, né, que fizeram o show. Foi uma noite especial. Também aqui agradecer o pessoal, né, do leilão do Hospital do Amor, de Estrela da Barra, foi um sucesso, graças a Deus, né? Temos uma comunidade, um município com coração enorme. Sobre Gracilândia, né, foi um pedido meu que fizesse as limpezas, até bati um ofício ao prefeito, que fizesse a limpeza em Gracilândia, organizando as ruas, entregas, né, também foi entregado às terras, no qual, o qual as pessoas tinham feito esse pedido. Deixar aqui o meu agradecimento também a todas as pessoas, funcionários do Departamento de Estrada, no qual está fazendo um trabalho importante para a comunidade rural. Com a graça de Deus, em nome do povo do município de Carneirinho, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos e dos senhores vereadores. Desejo a todos uma semana abençoada.